Está no ar. O Jornal do Senado.
Cristóvão quer que no horário eleitoral haja identificação de fichas sujas.
Projeto de Jorge Viana pune com mais rigor quem cometer crimes em transportes públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado estuda projeto que exige identificação de candidatos ficha suja no horário eleitoral.
Senadores destacam o avanço da lei que tenta impedir que políticos condenados na justiça disputem as eleições. A reportagem é de Érica Christian.
Com base na lei da ficha limpa, o Ministério Público Eleitoral negou o registro de 497 candidatos às eleições de outubro. Esses políticos tiveram condenação em segunda instância por terem tido as contas rejeitadas. Mas de um total de 25 mil candidaturas apresentadas em todo o país, os procuradores solicitaram a impugnação de 4.115. Apesar de defender a lei da ficha limpa, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, questionou a sua efetividade ao lembrar que os condenados podem recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse período, os políticos fichas sujas continuam na disputa. Para corrigir essa falha, Cristóvão Buarque apresentou um projeto que prevê a identificação no horário eleitoral de que aquele candidato tem pendências na justiça.
Quando o candidato declarado pela Justiça ficha suja consegue ser candidato porque a declaração foi posterior à sua inscrição como candidato, então nas propagandas desse candidato apareceria escrito: esse candidato foi declarado ficha suja.
Ao lamentar a demora da justiça para concluir o julgamento dos candidatos fichas sujas, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, sugeriu que o eleitor busque informações sobre o político antes da votação.
Hoje há muito mais informação que havia no passado sobre a vida de cada candidato, principalmente aqueles que exerceram função pública, né? Tem mecanismo de transparência nos gastos públicos, que o eleitor, se tiver mesmo decidido aí buscar informação sobre os candidatos, elas estão disponíveis. Né?
O projeto do senador Cristóvão Buarque, que identifica o candidato ficha suja na propaganda eleitoral, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, seguirá direto para a Câmara dos Deputados.
O novo acordo ortográfico deve ser mantido como está ou as mudanças na língua portuguesa devem ser aprofundadas?
Este é o debate que a Comissão de Educação do Senado vem promovendo com um grupo de trabalho técnico formado por especialistas. A partir de outubro, a comissão vai promover uma série de audiências públicas sobre o tema, como informa a repórter Nara Ferreira.
O acordo ortográfico deveria ter entrado em vigor em 2013, mas foi adiado para janeiro de 2016. Desde então, a Comissão de Educação estuda formas de trazer para a sociedade o debate sobre mudanças na língua portuguesa. Para o presidente da Comissão de Educação, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, é urgente promover uma discussão nacional. A ideia, segundo o senador, é buscar um consenso entre os países de língua portuguesa sobre possíveis alterações. Nas audiências, a Comissão de Educação pretende apresentar alguns dos temas levantados pelos professores e linguistas. Participam do Grupo de Trabalho Técnico o Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa, a Academia de Letras de Brasília, a Associação Brasileira de Linguística, ABRALIM, e o Movimento Simplificando a Ortografia. Não há uma proposta ou projeto de lei formal da comissão sobre o tema. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, foi autora do requerimento que pedia o adiamento do acordo.
Não é que nós estejamos querendo anular o acordo. Não, o acordo tem que ser preservado. Algumas coisas, algum ajuste pequeno pode ser feito.
O professor Hernani Pimentel, idealizador do projeto Simplificando a Ortografia e um dos coordenadores do grupo de trabalho, destaca que o acordo ortográfico é marcado por contradições.
A rigor, ninguém, não existe um professor de língua portuguesa e, portanto, não existe um cidadão que fale o português que consiga saber usar o hífen, porque há muitas contradições nas regras. E isso é um ponto-chave.
Já a linguista Estela Bortoni lembra que o fórum adequado para decidir sobre possíveis mudanças no acordo é a Academia Brasileira de Letras, bem como instituições específicas dos demais integrantes da comunidade dos países de língua portuguesa. Ela discorda da alegação de que mudanças na ortografia possam facilitar a alfabetização.
Não se facilita a alfabetização simplificando a ortografia. O que se tem de fazer, o que é importante que se faça, é que a escola brasileira tenha melhor qualidade, que os nossos professores tenham uma formação mais sólida.
A reforma ortográfica será discutida também em setembro, em Brasília, no Seminário Internacional Linguístico Ortográfico da Língua Portuguesa.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou a intenção do governo de reduzir a influência religiosa em iniciativas de recuperação de dependentes químicos.
Ele lamentou que o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas esteja preparando uma resolução que proíbe que as comunidades terapêuticas falem sobre religião com os pacientes.
Para Magno Malta, isto constitui uma agressão à liberdade de culto, além de um grave desconhecimento da realidade dos dependentes e um desrespeito às pessoas que trabalham na recuperação dos viciados.
Eu não conheço ninguém que o Conselho de Medicina recuperou. Eu não conheço ninguém que foi recuperado pelo Ministério Público. Eu não conheço ninguém que o governo Dilma recuperou. Eu não conheço ninguém que o SUS recuperou. Eu conheço milhões, milhares nesse país que foram recuperados pela fé, pela pregação do Evangelho.
Já o senador José Pimentel, do PT do Ceará, elogiou o Plano Nacional de Educação, sancionado em junho pela Presidência da República.
Ele explicou que o plano garante mais investimentos para a educação pública. A meta é, nos próximos 10 anos, aplicar 10% do produto interno bruto no setor, além dos 75% dos royalties do petróleo e da metade do fundo soberano do pré-sal.
Segundo o senador, isso representará cerca de R$1 trilhão a mais do governo federal para a educação.
José Pimentel destacou que as metas do programa incluem a garantia de educação para todas as crianças de 4 e 5 anos até 2017 e de creches para, no mínimo, metade das crianças de até 3 anos.
Pimentel explicou que o PNE também objetiva garantir que pelo menos 95% das crianças de 6 a 14 anos terminem o ensino fundamental na idade certa e que no mínimo 85% dos jovens concluam o ensino médio na idade adequada, ou seja, aos 17 anos.
Estamos com uma política para que no mínimo 40% da população entre 18 e 29 anos de idade nos próximos 10 anos esteja cursando ou tenha a sua graduação. É uma mudança muito profunda que estamos fazendo na educação brasileira. Com esse novo PNE, que vigorará até 2024, queremos dar esse salto de qualidade. Vamos investir 10% do produto interno bruto nos próximos 10 anos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, apresentou o projeto para punir com mais rigor quem cometer crimes dentro de transporte público ou em pontos de embarque ou desembarque de passageiros.
Ele explicou que esse tipo de crime vem aumentando no Brasil, por isso seu projeto torna um agravante, um roubo ou morte, por exemplo, ser praticado dentro de ônibus e táxis, em paradas de ônibus ou pontos de táxi.
Jorge Viana explicou que os Estados Unidos adotaram uma lei que torna um agravante o fato de um crime ser cometido em espaço público como praças, porque isso coloca em risco a vida de muitas pessoas.
Segundo o senador, a lei fez cair a criminalidade nesses locais. E ele espera que o mesmo aconteça aqui, pois os crimes em transporte público colocam em risco motoristas, cobradores e passageiros.
Posso dar alguns exemplos. No caso de roubo, a pena é de 4 a 10 anos. Mas no caso de um roubo feito dentro de um ônibus, numa parada de ônibus, dentro de um táxi ou num ponto de táxi, o juiz vai poder agravar e pôr a pena máxima e elevar a pena. Claro que isso não resolve tudo, mas ajuda na busca de termos um ambiente de mais segurança para aqueles que trabalham ligados ao transporte público no país.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.